Ora viva, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 792, é também o último desta temporada, uma vez que este ano vamos fazer pausa durante o mês de agosto. Regressamos com emissões originais em setembro. Até lá, vamos ter a oportunidade também de recuperar alguma da memória deste último ano. António, para fecharmos a temporada, temos uma convidada. Apresenta a nossa convidada e também temas que vão passar por cá.
Boa noite, a convidada cultiva, escreve o género romance histórico. Falamos de Maria Antonieta Costa, bem próxima de nós, de Vila Nova de Famalicão, mas o que interessa dizer, a nossa conversa é sobre o trabalho do romancista com um fundo à história de Portugal, resulta da sua formação académica, mas a conversa é ancorada em dois romances, A Herança de Dom Dinis e A Confissão de Judas, ambos do Clube do Autor. Só apetece dizer, leiam-nos para perceber que fora das cornetas da publicidade e da propaganda é uma excelente escritora que merece, para aqueles que não conhecem, a descoberta. Irão ficar satisfeitos e agradados, mas acima de tudo é uma cultora excelente da língua portuguesa, da nossa língua materna. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo, um abraço, sempre melhores leituras, já agora, umas boas férias.
Maria Antonieta Costa nasceu em Vila Nova de Famalicão em 1954. Com formação superior na área da história, é mestra em história e cultura medievais. Dedicou grande parte da sua vida ao ensino e à investigação. Foi professora durante cerca de 40 anos e coordenou vários projetos europeus ligados à área pedagógica. É membro da Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais. Foi investigadora no projeto Fasti Ecclesiae Portugaliae, Prosopografia do Clério Catedralício Português, do Centro de Estudo de História Religiosa da Universidade Católica. É autora de artigos em publicações da especialidade, nomeadamente na revista Lusitânia Sacra. É autora de vários romances históricos, todos eles editados pelo Clube do Autor. Destacamos O Segredo de Dom Afonso III, A Sétima Profecia, A Epopeia do Eterno Navegador e, já mais recentemente, A Herança de Dom Dinis e A Confissão de Judas.
Maria Antonieta Costa, obrigado por ter aceitado este convite para estarmos aqui à conversa. Disse-me que em 2010 ganhou coragem para se abalançar realmente neste género literário que é o romance histórico. Escreve o primeiro livro, como chega aí à vontade, por um lado, e por outro lado. Quando termina o trabalho, tem aquela sensação, isto é um romance, e agora falta o terceiro pilar para o triângulo da criação literária, que é editar e publicar. Como é que foi este processo e estes momentos?
Boa noite, António. Antes de mais, agradecer-lhe pelo convite e também dar-lhe os parabéns pelo seu programa, que, segundo sei, está no ar há mais de uma década, a divulgar o conhecimento e a debater ideias. O meu processo, acho que foi um processo comum, como o de qualquer escritor. Eu herdei a vontade de ler e de escrever do meu pai. O meu pai, a partir mais ou menos da meia-idade, ele morreu muito novo, portanto não teve hipótese de continuar no seu objetivo, mas mais ou menos a partir da meia-idade, começou a desenvolver esse interesse pela escrita. Antes tinha um grande interesse pela leitura, tudo que era a história de Portugal e de Camilo Castelo Branco. Eu ainda tenho, fui eu que fiquei com as obras todas de Camilo Castelo Branco, que eram dele, e penso que é daí que vem este meu interesse, este meu gosto pela escrita. Desde muito nova, isto penso que acontece também com toda a gente, comecei pela poesia, aqueles estados da alma que nos inquietam na juventude, na adolescência. Comecei a pôr algumas coisas no papel, mas sempre achei que tudo o que eu escrevia era lixo. E para mim, ao princípio, lia, mas depois achava, isto é ridículo, isto é muito mau. Quer dizer, nunca pensei em publicar, nunca me passou pela cabeça nem sequer escrever romance histórico. A vontade, a força, a determinação, a consciência de que realmente eu podia fazer alguma coisa pela história de Portugal surgiu depois de eu ter feito o mestrado. E eu fui parar ao mestrado de História Medieval por casualidade, porque nem era esse mestrado que eu pretendia. Eu tenho uma licenciatura da Faculdade de Letras da Universidade de Porto com variante em arte. E depois sempre pensei que queria seguir, mas as vicissitudes da vida impediram-me, não deixaram. Portanto, eu só fui fazer mestrado também já depois dos 40 anos, quando realmente se tornou possível ter algum tempo mais livre. E nessa altura eu concorri a 3 mestrados: Idade Contemporânea, Demografia, que era aquilo porque o assunto pelo qual eu estava fascinada na altura. E por sugestão de uma colega que estava a terminar o mestrado em Idade Média aqui na Universidade do Minho, também concorri ao de Idade Média, mas seria o último que eu desejaria. Entretanto, foi o que me respondeu primeiro. E eu disse à colega que tinha recebido informação de que tinha ficado, mas que ia esperar pelos outros. E ela disse-me, olha, eu vou hoje à universidade, se quiseres leve-te para conheceres a orientadora, que é uma pessoa espetacular. E eu resolvi ir, fiquei fascinada logo. Pronto. E ainda por cima, eu sou, portanto, de um curso antigo de letras, de curso de história, onde existiam as disciplinas obrigatórias de latim e grego. Ou seja, era muito importante para o estudo da Idade Média ter conhecimento de latim. Eu fui uma boa aluna a latim, ninguém aprende em 2 anos a falar latim, claro. Mas aprende-se a estrutura da língua e aprende-se a fazer retroversões e a traduzir. E eu isso ainda tinha muito presente. E, portanto, fui logo muito aproveitada para fazer. Eu não tinha sequer ideia de tese, foi-me proposta uma tese aqui no Cabido, dos primeiros anos, que ainda. Primeiros anos, quer dizer, relativamente àquilo que estava em estudo, não é? Que seria o reinado de Afonso III, de 1245 a 1279, que não estava feito. E eu fiquei toda entusiasmada, mal sabia eu que aquilo ia ser um bicho 7 cabeças. Não propriamente na análise histórica, mas na leitura. Porque os documentos estão todos em latim, claro, manuscritos, com abreviaturas, portanto aquilo foi ali. Em muitos tive muitos rasurados que não se percebe muito bem, tive que usar lupa muitas vezes. Enfim, pronto, mas adorei. E depois, a partir daí, acabei o mestrado, ainda fui convidada para um projeto liderado pela Universidade Católica. O Fastia Ecclesiae Portugaliae, porque eu pensava seguir para o doutoramento, mas como fui convidada para esse projeto e não quis dizer que não, porque também estava envolvida a minha orientadora de mestrado, foram mais 4 ou 5 anos nesse projeto e depois então perdi.
Claro, o andamento,
perdi o comboio. E então, quando depois fiquei, quando acabei todo esse trabalho, já me tinha nascido uma ideia, porque eu tive a sorte, ou o mérito, não sei, de ter sido no meu mestrado a pessoa indicada pela orientadora para ir investigar no Arquivo Secreto do Vaticano. Portanto, foi a mim que ela escolheu para ir para lá. E eu estive lá 3 semanas e penso que tudo isso, todo esse contexto me transportou realmente para uma dimensão que eu comecei a amar e foi a partir daí que surgiu-me essa ideia de escrever sobre Dom Afonso III. Mas mais ficção do que propriamente
o trabalho, o facto ensaísmo, histórico. Depois, o ensaísmo ou algo assim à volta da figura e do tempo de Dom Afonso III, um rei, afinal, importante
muito importante para a consolidação do território e para o seguimento das políticas centralizadoras, não é? Que estavam em curso. E então, nessa altura, e eu não me recordo muito bem, mas foi por essa altura que eu tive a ideia de escrever o segredo de Afonso III. Curiosamente, foi até ao momento o único livro em que não foi mudado o título. Pois. Eu pus-lhe esse título e foi o título que vingou. Que ficou. E então... Eu escrevi o romance, comecei a escrever a ideia, portanto, que eu tinha tido a desenvolvê-la e fui ficando viciada. E escrevia de manhã até à noite, ou todos os bocadinhos que eu apanhava, e quando terminei achei que aquilo era uma porcaria, como sempre, não é? E guardei.
Claro.
E guardei. E dá-se, eu acho que portanto, há um autor que eu não me recordo agora o nome de uma obra que eu li, peço desculpa, mas a minha memória falha muito em nomes. E há um autor há um livro que eu li em que o autor diz que não há coincidências, há sincronicidades.
Claro.
E eu não sei o que foi, se foi coincidência, se foi sincronicidade. Eu estou um dia a folhear uma revista Nova Gente e vejo uma reportagem com o Mário Zambojal, que depois tive o prazer de conhecer mais tarde numa feira do livro, e com uma editora, a Cristina Ovidio, que era, portanto, a editora dele. E eu vi aquilo e fiquei a pensar, e por que não? E fui à internet e encontrei o e-mail dela, porque eu não sabia nada da senhora. Ah. Encontrei e mandei, e disse à sorte e à morte. Eu acho que também é um sentimento que preside a todos os escritores.
Sabe, mas desculpe interrompê-la.
Diga.
É assim um bocadinho. Antes de avançar até, quando eu falo com autores e autoras, e quer dizer, e é das teorias e é dos livros, não é? O facto de escrever, muita gente diz assim, às vezes de uma forma um bocadinho tonta, como neste país é quase... O panorama geral, fazem-se assim umas afirmações e depois, ninguém pede responsabilidades porque, como dizia o Camilo ou o Essa, estas coisas da ignorância nunca têm, vamos lá, a entidade autoral a quem pedir responsabilidades, ou seja, dizem para aí umas geniadas e depois fica tudo assim. Porque um autor ou uma autora, antes de ter, porque nós vivemos na época que vivemos, mas muitas vezes isto, quem conhecer a história da literatura portuguesa, um pouco da história ou a sociologia da literatura, irá perceber que é um género que o Camilo cultivou. O Marquês de Pombal escreveu algumas novelas do Minho, quer dizer, aquelas coisas à volta das guerras liberais, da Maria da Fonte, ele também andou por aí a escrever, e o Essa de Queiroz, de alguma forma. Portanto, o Alexandre Herculano também escreveu, quer dizer, não é um género assim tão menor quanto isso, ou seja, tudo cabe nesta definição que é o romance histórico, mas o que eu quero dizer é, se o autor ou a autora, e parece-me que sim, não tem a convicção que aquilo que escreveu é um romance, como dizia o outro, mais vale estar quieto. Portanto, a Maria Antonieta teve essa convicção, quer dizer... Antes de avançar para a Cristina Ovidio...
Demorei algum tempo, mas ela chegou, a convicção chegou. Chegou o momento em que eu achei que... Eu tinha a certeza que o contexto histórico estava correto. Porque o romance histórico reúne ficção e reúne o real.
Claro,
reúne
claro.
Personagens reais e factos verídicos e depois... o dia-a-dia, o historiador não consegue, portanto, preencher
os espaços
para preencher
forma.
Essas lacunas, então recorre ao imaginário. Mas atenção, que esse imaginário tem que ser concebido, criado dentro do contexto. Portanto, não pode extravasar as condições políticas, sociais, económicas, mentais de costumes religiosas daquela época. Por exemplo, no romance de Dom Afonso IV, aparece uma espada milagrosa com poderes sobrenaturais. Ora, é evidente que hoje em dia, poucas pessoas, penso eu, quase ninguém, ou muito pouca gente acreditará que um objeto possa ter poderes sobrenaturais. Mas no século XIII isso era perfeitamente possível, não é?
Prática corrente.
Sabemos de lendas que vêm desde o Dom Artur e a Excalibur, não é? Essa espada, mas...
Ou por outra, crença e convicção correntes já.
Exato.
À época, quer dizer.
Mas nessa época ainda continuava a ser possível, portanto havia tanta crendice, tanto obscurantismo a nível do povo, não estou a falar, porque essa ideia de que a Idade Média foi uma época de obscurantismo também... É errada relativamente à classe culta, ao clero, à classe da elite. Portanto, eles sabiam muitas coisas e escondiam o que queriam, não é? O que não interessava. Agora, é realmente preciso imaginar essas lacunas, preencher essas lacunas com episódios e criar personagens que sejam credíveis. E também terem atenção à linguagem. Eu sei que há autores que escrevem romance histórico com uma linguagem atual, coloquial, mas eu não optei por isso porque eu tenho conhecimentos que me permitem usar o vocabulário da
época.
E por isso os cenários estão descritos. Viajo muito, ainda agora acabei de fazer uma viagem ao castelo de Albuquerque, portanto ali perto de Badajoz, porque eu falo nele. Penso que é no romance do Dom Dinis, é um castelo onde se pensa que a Inês de Castro terá vivido algum tempo, e eu não tive oportunidade de ir lá antes de escrever, mas fui agora, fui ver o castelo, tenho essa curiosidade. Quando falei da Santa Senhorinha de Basto, meti-me no carro, primeiro telefonei para a junta de freguesia, sim, foram muito simpáticos, foram-me abrir a igreja, fotografei tudo, portanto, tudo o que eu disse sobre a Santa Senhorinha de Basto foi aquilo que eu li sobre ela e o que eu vi. Portanto, é preciso fazer esse reconhecimento, é importante fazer esse reconhecimento.
Sabe que é muito curioso as afirmações que está fazendo, porque eu estava aqui a pensar, há um livro, há vários, não é, sobre as questões do romance histórico, mas há um que até é relativamente importante, e é, por sinal, de uma professora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a professora Maria de Fátima Marinho, que tem um livro de ensaios sobre o romance histórico em Portugal. Pronto. Mas o que interessa aqui para a nossa conversa é a afirmação inicial, o postulado, como ela arranca no campo teórico, o que é um romance histórico. E aquilo que está escrito logo no primeiro parágrafo desse livro, ipsis verbis, algumas nuances de texto, de composição teórica, por parte da professora da Faculdade de Letras, de Literatura, não é? Podia ser da História, mas da Literatura, é com o enquadramento, é exatamente aquilo que a Maria Antonieta Costa acabou de dizer, o que é o romance histórico.
Não conheço o livro. Não interessa. Confesso.
Porque há muitas pessoas que um diz uma coisa, o outro diz a outra.
Para mim é um género literário.
Um palpita-lhe para a esquerda, o outro palpita-lhe para cima, o outro não sei para onde. Mas o que é mais interessante, isto é importante o que ela diz, e de facto essa definição é... Tirante o caso de, em termos de escrita, mas é isso, o osso ou o essencial...
Esqueleto.
É mesmo isso que a Maria Antonieta disse. Mas, mais do que isto, e eu estou-me a lembrar, provavelmente é capaz de conhecer, um historiador também importante da Idade Média, não vou falar do Huizinga, mas vou falar de um historiador que é o Norman Cohn, onde ele, num famoso livro da Idade Média, define exatamente como é que é a atitude do historiador para trabalhar exatamente esse campo, essa Idade Média, que muitas vezes é vítima desse lugar comum, a Idade das Trevas,
também,
ele também diz... Não, meus caros, foi na transição, porque eu lembro-me disto por causa deste seu livro, A Transição para o Ano 1000. A questão o livro chama-se mesmo Milenaristas, Visionários e Outros Libertários.
O trabalho do historiador, eu já fiz um bocadinho de história, porque escrevi uma tese E depois escrevi alguns artigos científicos. É diferente do trabalho do escritor e acrescenta muito ao escritor de romance histórico, nomeadamente a Idade Média, ter feito o trabalho anterior, ter feito o trabalho de historiador, porque acho que essa que é a grande mais-valia. Porque realmente no trabalho de historiador há toda um trabalho de primeiro pesquisa de fontes,
claro.
Chamada heurística,
claro.
Não é? Pesquisar as fontes, selecioná-las, dividi-las em grupos e depois fazer a crítica das fontes, a crítica interna e a crítica externa,
claro,
não é?
Claro,
e depois a heurística, a hermenêutica, que é a interpretação. Ora, eu fiz esse trabalho. E, portanto, tenho muito mais facilidade em trazer para o romance, no fundo, para a narrativa do dia-a-dia, possivelmente o que se terá passado. Eu, às vezes, estou a escrever e penso assim, eu estou aqui a preencher esta lacuna, estou a imaginar que este diálogo, nós não temos diálogos nos documentos,
os documentos
que existem da Idade Média são áridos, são cartas de compra, são cartas de empresamento, são tratados, portanto são tudo documentos, aqueles que são mais versáteis, são riquíssimos e que nos dão realmente grande informação são os testamentos.
Os testamentos são
documentos que nos dão muita informação sobre muita coisa do testador e às vezes até dos seus familiares.
Exato.
Mas fora disso, os outros documentos são documentos de caráter oficial, documentos políticos,
claro.
E portanto não está lá escrito que quando foi fazer aquela compra ou quando foi fazer aquela doação. Se o rei estava contente, a pessoa em questão estava mal disposto, triste, tinha tido uma discussão com a esposa em casa por causa daquilo, quais eram os problemas que aquilo ia trazer. E essa parte... O historiador romancista, se precisar de falar nela, terá que a imaginar.
Que é o caso aqui na Herança de Dom
Dinis. Exatamente. E eu
próprio...
acho que é um bocadinho a tal crítica, a hermenêutica, porque vem-nos da interpretação. Por quantas vezes eu estava aqui no arquivo distrital a ver... A fazer fichas dos documentos,
que
faziam parte da minha tese, e quantas vezes eu tive esses pensamentos de que, por exemplo, um pensamento que me vinha recorrentemente era: o que é que pensariam os cónegos do século XIII se vissem que uma mulher estava aqui a vasculhar nestas coisas que para eles eram tão privadas
e preciosas
na vida deles, por exemplo.
Claro.
E daí outros pensamentos que me vinham e eu aproveito tudo isso para escrever o romance e preencher essas lacunas. E às vezes dou comigo a pensar, sei lá se não estarei muito perto da verdade.
Vamos ao Dom Dinis. Dom Dinis, para todos os efeitos, também é uma figura que entra no imaginário da história.
Também. Rei muito importante.
É um rei importante, porque todas as pessoas sabem, volta e meia, uma pessoa esbarra com ele. Nestes dias, há uns meses, estava a falar com uma especialista na literatura, na poesia trovadoresca, e é dito e é assumido, e estamos convencidos que sim, portanto, toda a gente que anda à volta dos livros, que Dom Dinis... Se foi um grande rei, um homem clarividente, inteligente, perspicaz, que se deixou manipular por interesse próprio, ou ele próprio também era um manipulador, mas isso é a historiadora e a romancista que poderá dizê-lo neste livro, ou então a certeza que nós temos é que foi um grande poeta.
Sim.
Isso, a certeza absoluta.
Ficaram marcas
nós temos
escritas.
Que foi um grande poeta. Se ele e o filho, um dos filhos, que também ele tinha muito apreço, Afonso VI, também era um excelente trovador, portanto, e as cumplicidades entre pai e filho, apesar de ser um filho bastardo, mas era um filho natural, portanto, era um filho dele, havia essa, ainda por cima, esse plano em que eles gostavam, se apreciavam mutuamente nesse campo da criação literária. Mas o Dom Dinis, como rei, realmente era uma figura... Porque ele era filho de um rei que também é importante, Dom Afonso III, que é rei numa circunstância também dramática contra o irmão Dom Sancho II, o Capelo, o famoso Capelo, que teve que depois ir para o exílio. Como é que foi este homem, a dado momento, um país pobre, apesar de ter as fronteiras definidas, talvez primeiro do que nenhum outro, mas como é que este homem, de um dado momento, é rico? Depois marca a história de Portugal a partir daí, porque eu estou agora a socorrer de lugares comuns, que é aquela coisa, as naus iam com a cruz de Cristo nas velas de desfraldadas e não sei o quê, por o Atlântico adentro. Como é que esta figura, porque o resto, ele aqui é irónico, a Maria Antonieta Costa é muito, de uma ironia muito fina, quando ele com a Dona Isabel diz: esta mulher cheira-me aqui a uma coisa qualquer, não é só rosas e qualquer, já não suporto este cheiro. Portanto, há aqui todo um jogo feito neste romance muito bem conseguido. Quer dizer, Vasco Fernandes, do Templário, os Templários, Filipe Belo, como é que isto tudo aqui está? E a filha dele, a Dona Maria, impôs-se mesmo ao pai, para Odivelas e Frielas, como é que foi tudo isto?
Eu é evidente, para escrever esse romance, eu segui várias obras, claro. Já não tenho agora presentes, mas quer dizer, eu movo-me num número de obras bastante grande, desde histórias, pois, artigos específicos sobre a época e sobre a pessoa do rei, e muitas vezes sobre as próprias personagens. Existem, eu procuro, e se encontrar, eu leio e aproveito, porque assim tornarei a personagem mais real, dando-lhe os seus atributos, os atributos que os historiadores pensam que teve.
É aquela coisa da literatura importante, que é a plausibilidade, a famosa verosimilhança, ou seja, eu estou a ler e digo assim: não sei se não é vero, é bene trovato, como diz o outro.
É bem encontrado.
Está muito bem feito, elaborado e tudo mais. Quer dizer, porque nós não tivemos a possibilidade, mas admitimos, não estávamos lá, não fomos espectadores, mas isto, no grande buquê... Pois. Medieval,
como historiadora,
faz sentido.
Como os historiadores não podem falar de Dom Dinis da maneira como eu falei nesse livro, não é?
Claro.
O historiador tem que ser rigoroso, tem que ser imparcial, e se o documento não lhe diz mais do que aquilo, ele pode tentar fazer uma interpretação, mas no fundo terá que dizer: esta é a minha ideia, esta é a minha interpretação. Aí no romance eu tenho liberdade. E depois de tudo o que eu li sobre Dom Dinis...
É por isso que o Zé Matoso era historiador e não era romancista.
E não era romancista, exato. Há um caminho que se escolhe.
Exatamente.
Porque eu podia ter escolhido continuar a escrever artigos científicos.
Claro,
mas veio-me aquela ideia do Dom Afonso III e pronto, eu virei para aí. E devo confessar que no fim de escrever o Afonso III, como já disse, fiquei viciada. O meu medo era não ter mais ideias.
Florido de bela flor, eu buscá-lo lá onde ele está o meu amor. Para que eu buscá-lo lá onde ele está o meu amor? Ramo verde florido, florido de bela flor do meu amor tão querido. Tão querido do meu amor. Diz-me onde ela está, onde está o meu amor.
Mas esse livro. Romance é feito em dois momentos narrativos, o tempo da história, dos acontecimentos de Dom Dinis, o Vasco Fernandes, Dona Isabel, Afonso IV, que anda por ali, mas a gente também dificilmente o vê, é assim um bocadinho...
É rebelde ainda, não é?
Rebelde,
é muito rebelde,
um bocado
não é?
Um espalha-brasas, como se diz por aí, um estouro
de ergas. Era jovem, segundo o pai, rodeado de más influências.
Era tudo do pior, claro, eles aproveitavam sempre.
Claro, claro.
Portanto, dessas circunstâncias, depois o próprio rei tinha os problemas dele, que era a questão entre ele e a nobreza, a afirmação do poder central.
Durante muitos séculos
foi sempre um grande problema.
Menos até Dom João II.
Segundo, foi sempre um grande problema para a coroa portuguesa. Depois, os filhos que ele tem, para além do Afonso, o príncipe,
os bastardos,
o Afonso VI.
Essa realidade de Dom Dinis ter sido realmente pai de vários filhos fora
do casamento
também. E numa altura em que os anticoncetivos serão muito naturais, haverá alguns, não é? Que nós sabemos que sim, mas muito naturais, e ainda para mais casado com uma senhora que era muito religiosa, provavelmente não estará utilizado, não sabemos, mas como é que ele só teve dois filhos dela. E tantos por fora. Isto levou-me a pensar que as relações conjugais entre eles foram apenas as necessárias para assegurar a continuidade do trono.
Do...
E, portanto, a daqui é evidente que ele respeitava-a como mulher e como mãe dos filhos, mas como rainha, digo,
pois,
e como mãe dos, mas como mulher não lhe agradaria
muito.
É a ideia que eu, como romancista, e penso até que como historiadora poderia chegar a esta ideia, só que os historiadores não escrevem estas suas opiniões,
claro,
não é?
Claro.
E, portanto, foi daí que eu tracei esta figura do Dom Dinis, portanto, um homem muito à frente do seu tempo, culto, que herdou a cultura francesa da corte do pai, e que continuava com o propósito de manter a nobreza debaixo da rédea curta, e depois cai-lhe aquela oportunidade de ficar com parte, porque... É uma lenda ou é verdade? Nós não sabemos o que realmente aconteceu. Há murmúrios de que a parte
dos tesouros templários
tenha vindo para Portugal.
Na sua parte.
E realmente...
Sem ele contar, pumba.
Eu comecei a juntar os indícios e realmente o testamento de Dom Dinis... naquele testamento há muito dinheiro.
Impressiona. Um país pobre.
Do pai, do testamento do pai, vendo os dinheiros que existem declarados no testamento do pai para o testamento do filho, como é que ele consegue tanto dinheiro? E, portanto, acho que é plausível que realmente ele tenha deitado
mão
a parte dessa fortuna. E pronto, isto é tudo um conjunto de circunstâncias que se vão juntando e que se vai arquitetando todo um plano que possa ter sido possível. E depois, lá está, surgiu-me, era preciso, eu queria um enigma, uma ideia, um bom enigma nem sempre aparece.
Pois, claro. Para a trama,
e às vezes,
para a trama. Consistência do...
Exato, e às vezes aparece o enigma, mas é difícil inseri-lo no contexto, desenvolvê-lo.
É em ficção, pois.
E quando me apareceu esse documento, que por acaso a imagem está péssima aí no livro, a que eu forneci à editora era melhor, e eu depois já só vi o livro impresso, e impresso já não vai
já
a tempo,
havia,
não há.
Mas
está muito má, porque não se vê exatamente o texto que está escrito. O documento existe na Torre do Tombo, é autêntico, exceto aqueles versos que eu digo e a assinatura de onde diz, isso não está.
Está lá.
Isso fui eu, isso é ficção. Mas o resto existe, o documento é dessa data, tem esses protagonistas e tem a cruz angélica de Santo Tomás de Aquino por trás, incompleta. E foi precisamente essa, a existência desse sinal, não é? Desse enigma, que me deu a ideia de juntar tudo isto e pôr a Eunice Bacelar a trabalhar.
Green.
Exato.
Casada. Mas estas coisas, era aí que hoje é que vamos já passar para o outro livro. Tem dois momentos da Ana. A história propriamente, quer dizer, a história, o romance, a parte histórica ficcionada do tempo do século XIII.
XIV, já entra no século XIV.
Mas, de qualquer das formas, depois temos a atualidade. A Eunice Cabral, a Vera Mar...
Bacelar Cabral.
A professora Eunice Cabral era uma escritora do Porto. Casada com um ex-padre, Mateu, portanto...
Já vem do primeiro livro.
Tudo faz prever que... e depois também temos aqui aquelas coisas académicas. Um professor que tem assistentes de investigação.
Aí aproveita a minha experiência.
Claro, aquelas questões e tal. Não vamos contar a história, porque
Não, só quero dizer uma coisa. É que eu escolhi uma mulher para ser, portanto, pesquisadora, detetive, historiadora.
Claro.
Pronto, para fazer esse papel, porque acho que no panorama literário, e nomeadamente do romance, de ficção, seja portanto, da histórica ou não, há poucas mulheres a fazer esse papel, e eu achei que não.
Pois, porque...
Tem que ser uma mulher.
Pois, porque há uma ou outra, mas Eunice Bacelar...
Portuguesa,
vem já, como disse, mas neste romance está grávida... ou pelo menos
vou tentar dar-lhe continuidade. Não sei quando, mas vou tentar dar-lhe continuidade.
Só para terminar, que isto foi só levantar um bocadinho o lamiré, ou abrir um bocadinho a caixa de Pandora para a leitura deste romance, A Herança de Dom Dinis. O que é que nos poderá dizer? Até que ponto é que foi sempre, nós olhamos para a figura de Dom Dinis, a Eunice Bacelar ficará para os leitores. Esse aí é o romance quase de mistério, detetivesco, que está ali à volta.
O intuito é mostrar ao leitor, ao leigo, não é? Como é o processo, como pode ser o processo de descoberta histórica, de investigação.
É esse o objetivo.
Dizer assim,
como se trabalha e ao mesmo tempo caldear isto tudo com aqueles condimentos que é a atenção, a emoção, o carregar psicologicamente.
E o dia-a-dia das pessoas.
Pois, mas psicologicamente são personagens muito trabalhadas, apesar de tudo. O Mateu menos um bocado, mas a Eunice é uma personagem moldada com todas as características da o desânimo, a alegria, a frustração, o interesse, a agudeza, podia deixar
cair.
É uma pessoa. Portanto, ao fim e ao resto...
Não sou
pessoa.
Eu, atenção.
Sim, não, mas
tem
isto...
Tem muita coisa, algumas são realmente da minha experiência, fui buscar a minha experiência, mas...
Está a dizer
mas,
que é o alter ego da
em tudo que óbvio, o escritor escreve, há sempre algo de seu, não é?
Portanto, é isso. Uma das coisas, agora avançamos para a Confissão de Judas. Um romance como este... porque quebra um pouco o ciclo, quebrou o ciclo anterior, se eu estou bem situado, quebra um pouco o ciclo anterior, ou seja, e o que me admirou bastante, eu ainda ganhei tempo, à volta deste livro, tentando saber se isto provocou ou não provocou algum agitar das águas cá no sítio, porque é um romance desafiador, até em termos de conteúdo teológico, se quisermos, ou as afirmações que são aquelas normas do dogma, da dogmática, porque na Idade Média não é por acaso que aparece aqui Anselmo, um professor, um teólogo
Anselmo da Aosta,
exatamente, da Idade Média, mas há muitos outros, mesmo de Dom Dinis, há o São Bernardo, que é tudo desta época, São Tomás é mais tardio, mas, portanto, a sistemática medieval, ou aquilo que é, que toda a gente sabe, desenvolvida depois no século XVI, a paranética, tem muito a ver com o ambiente medieval, mas todo ele assente no enquadramento teológico muito definido. Aliás, há a referência ao concílio de Niceia, há eventualmente as separações entre a Igreja do Ocidente e do Oriente. Como é que este romance não provocou, assim, de vez em quando, alguma urticária discursiva, ou pelo menos...
Para lhe ser franca, eu vou ser mesmo muito sincera naquilo que vou dizer.
É inimaginável que um romance destes, no bom sentido, claro, porque aqui tem muitas... Na parte da fé, da fé judaico-cristã, e estamos a falar de noções judaico-cristãs, porque um Boson vai para Alexandria, depois vai para Jerusalém, encontra, vamos lá, um rabino Gershom que lhe informa de determinados documentos, que ele desconhecia, e depois a primeira parte, com os seus romances, por aquilo que me parece, são sempre feitos a dois momentos.
Tenho três, que é o Afonso, o Segredo do Afonso III, o do Dom Dinis e este. Esse era o que eu ia dizer, que vou ser sincera no que lhe vou dizer. Esse romance não nasceu assim. Esse romance nasceu apenas com o texto do Boson, na Idade Média. Mais completo do que o que está aí. E foi sujeito à apreciação da editora. E a editora respondeu-me que não tinha interesse. Porque era um assunto que não interessava muito os leitores cá em Portugal. E nessa altura eu pensei que não seria esse o motivo.
Puxa, não está a parecer muito, mas pronto.
Portanto, guardei-o. Entretanto, as coisas mudaram, isso já foi escrito há muitos anos, e, portanto, as águas moveram-se, etc., e eu voltei a submeter o romance à apreciação. E então a ideia foi, portanto, disseram-me, a apreciação foi que gostavam, mas que ganharia mais se houvesse um contraponto com a história. Com a história, não disseram mais nada, com a história do tempo de Jesus. E eu fiquei a pensar naquilo e pensei, bom, vou tentar. E do tempo de Jesus, quem é que eu vou agora aqui escolher? O Judas. Porque era precisamente o livro, o texto inicial, era a descoberta, a Boson, a descobrir os evangelhos apócrifos. E um deles era o Evangelho de Judas. Eu acho isto muito natural, quer dizer, acho que isto não fere suscetibilidades, porque existem, os documentos existem, eu não estou a dizer nada aí que não esteja escrito. Por historiadores, por pessoas devidamente abalizadas. Os próprios textos originais existem, foram encontrados, a Igreja conhece-os, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, todas as igrejas do mundo os conhecem. E, portanto, eu não estou a falar de nada que não exista. E é perfeitamente possível entrar em crise de fé.
Claro.
Não é? Então, se nós hoje entramos na Idade Média, também. E por que não um homem da Igreja, mediante tudo aquilo que ele tem à sua disposição, começar a fazer comparações entre os textos antigos, os clássicos? Humberto Eco pegou precisamente
Pão Nome da Rosa
pegou precisamente numa situação semelhante, um livro que tem um ensinamento do tempo de Aristóteles, que está proscrito, portanto aquele livro não pode ser lido. Quem for ler aquele livro morre, porque não pode transmitir a mensagem, o conhecimento. E, portanto, é perfeitamente plausível que mais homens, e mesmo dentro da igreja, em virtude de estarem tão próximos das cadeias do saber, naquela altura, tenham chegado a momentos em que a sua fé declinou, ou ficou abalada. E pronto.
Ou posta à prova, não é?
E sentido. Então, daí, portanto, eu resolvi pegar na figura de Judas. E não se sabe nada sobre Judas.
Pois não.
Comecei a investigar, mas também não se sabe nada sobre apóstolo nenhum.
Pois.
Porque ninguém deixou nada escrito. Jesus não deixou nada escrito.
Uhum.
O que é lamentável. Uhum. Se eu o conhecesse, era isso que lhe ia dizer. Porquê é que não escreveu? Porquê é que não nomeou um secretário?
Ele estava a escrever na areia ou na terra,
exato,
que depois também desapareceu. Porque aqui no romance não vamos revelar, mas também... Para quem?
Exato.
O próprio Judas tem esse dilema, mas ele está a escrever, o que é que ele está a escrever? Para quem? É para a Maria Madalena? O que é? Não sei qual. Portanto, está toda aqui uma...
E eles eram pessoas como nós.
Claro, claro.
É obviamente. Isso que eu acho que o escritor nunca se deve aliar. Quando fala do ser humano, está a falar de uma pessoa igual a ele, com defeitos, com qualidades, com virtudes, com ânsias, com projetos, com desgostos, com...
Tudo.
Tudo. Seja em que época for, porque...
Claro.
Eu, depois de ter estudado a Idade Média como estudei, estou plenamente convencida que, na essência, o homem da Idade Média era igual a nós.
Não, pois,
o que ele não tinha era a tecnologia que nós temos.
Claro. A ferramenta vai evoluir.
Exatamente.
Quer dizer,
porque, de resto, a maneira
de
pensar,
morais,
os dilemas de sentir...
De fé, ética, tudo, os comportamentos...
Eram como os nossos, exatamente. E, portanto, então, li sobre o que havia sobre Judas e pensei, quer dizer, a melhor maneira que eu tenho de resolver o assunto é pôr Judas a refletir sobre aquilo que se sabe.
Uhum.
E que melhor reflexão pode ele ter, se não realmente a última semana que ele passou com Jesus.
E
extrair isso
antes da Páscoa,
e extrair isso dos evangelhos, porque os evangelhos
canónicos ou apócrifos,
o que existe, é o que existe, é o que se sabe, e foi esse trabalho que fiz. Portanto, está aí o resultado dessa investigação. Já tinha parte. A outra parte sobre o bosão foi encaixada aí,
claro.
Portanto, foi burilada, foi trabalhada de maneira trabalhada, cortei bastante, e surgiu esse livro que me deu muito, muito gosto em escrever. E é interessante, não sei se isso acontece com os outros escritores, mas o livro, quando sai do meu computador, porque eu escrevo no computador, é muito limpinho escrever no computador.
Pois.
Não queria desperdício. Há pessoas que não gostam, mas eu habituei-me e acho que é um trabalho muito limpo, e progrido muito bem, porque qualquer coisa que não se queira passa-se para a frente, depois volta para trás, apaga-se, põe-se, tira-se, é muito fácil. E, portanto, quando saio do computador e depois regresso às minhas mãos sobre o formato do livro, não parece meu. Não sei se os outros escritores têm essa impressão. Eu tenho, não parece meu. E então começo a ler e penso, mas eu escrevi isto.
Fui eu
que escrevi isto. Às vezes, olha, aqui está mal, tenho aqui uma vírgula, isto passou na revisão. Portanto, também faço as minhas críticas. Outras vezes fico muito satisfeita com o que escrevi. Portanto, tenho tudo. E já li. Depois de o ter na mão, li, e realmente as partes que eu gostei mais foram as partes sobre a reflexão de Judas.
Não estamos ainda a chegar, é o penúltimo tema que iremos desenvolver, ao final da nossa conversa, claro. De alguma forma, Bosão e Judas são homens que também têm conflitos interiores. Bosão percebe a relação quando entra numa abadia ou num mosteiro, depois aquele clima todo de quase guerra na Europa, que são as cruzadas, a primeira do Pedro Ermita, os pobres e abandonados, e ele faz um caminho ao contrário, depois vai ao Egito, conhece uma egípcia, Sagira, que é uma núbia, provavelmente. É um homem verdadeiramente apaixonado por Sagira, é uma tragédia quando ela morre, até aqui chego, não avanço mais, vou contar a história do Bosão. Mas depois, quando ele é confrontado com os documentos que o Rabi em Jerusalém lhe vai mostrando, depois chega a Toledo e vê aquelas cidades da Península Ibérica, todas elas vivendo uma tolerância religiosa, apesar do clima de sempre de grande violência, que era também a Idade Média, desde os caprichos dos senhores, dos reis, a afirmação do poder central, depois as heresias, os cátaros, os albigenses, toda uma série de questões que atravessam a vida. Esses dilemas, ou essas, este drama ingente, se quisermos, o Judas também o vai ter sempre. Porquê é que Cristo faz isto? Porquê é que Cristo faz aquilo? Ou Jesus? Porquê é que Jesus faz aquilo com aquela mulher, com Maria Madalena, os apóstolos? E depois, não vamos contar a inversão do papel, porque é que Judas depois morde, pronto, não vamos contar isso, mas Bozon também desaparece nas brumas, parece quase, falou no início da nossa conversa, também uma lenda arturiana, em Guernsey, portanto, o Castelo de São Michel, tudo aquilo. Portanto, há aqui, uns transvases, ou uma espécie de imersão, tanto a emergir como a sair das águas, em que ficamos, às vezes, no momento em que, mas Bozon é Judas, Judas também tem alguma coisa de Bozon, como é que é? Como é que isto é trabalhado? E depois nós assistimos isto no final, porque é os... e fico-me por aqui, não digo mais nada, deixe-me socorrer do livro, que é o Evangelho segundo Bozon, porque que é aqui no final, também tem, só que este é o próprio Evangelho, tem 11 princípios ou definições. E ele próprio, o Bozon, depois de tudo lido e tudo refletido, deixa-nos este testemunho, ou este testamento, se quisermos. Mas mais do que isso, há aqui talvez linhas de contacto entre os dois personagens. Mas isso sou eu como leitor.
Era isso que eu ia dizer. É que uma das funções do romancista e dos objetivos do romancista é também deixar ao leitor margem para a reflexão, não é?
Eu digo isto porque há um personagem que aparece no início, Siegbert, que vai aparecer depois no final.
No final.
Portanto, quando a senhora Freira fica grávida e é encerrada numa catacumba, a Freira, que ao fim e ao resto
sei,
era...
Sim, sim.
Portanto... Há aqui sempre...
Hermine,
exatamente.
Ou a Mauri.
A Mauri, exatamente. Portanto, há tudo isto e há personagens.
Isso fica à imaginação do leitor, porque se acreditarmos na reencarnação, é possível. É possível que o Bozon seja Judas reencarnado, tenha ali, portanto, e venha outra vez, venha com uma missão, que venha ao mundo pela segunda vez, ou pela terceira, não sei, que venha com uma missão. Ele acha que tem uma missão. Claramente no livro, ele acha que depois daquilo que descobriu, sendo Judas ou não...
Não, porque há uma discussão muito acérrima, porque tem muito a ver com a questão, falamos também no início, do concílio de Niceia com o Arius e a questão da Trindade, tudo isto, e depois com aquilo que é a separação, já no século XI, da Igreja de Constantinopla, da Igreja
A maior parte das pessoas,
de Roma.
Eu penso que não conhece a história da Igreja.
Pois claro.
E acho que o livro também é importante nesse sentido, para criar essa reflexão,
muito,
porque
muito.
A religião é importante para o ser humano.
Claro.
Mas há sempre aquela questão, foi o homem que criou Deus ou foi Deus que criou o homem, não é? Mas é importante para o ser humano, mas também é importante que o homem, seja qual for a religião que professe, conheça a história, os princípios e acredite naquilo que quer acreditar, que não acredite cegamente em tudo o que lhe é proposto. Porque sabemos que algumas religiões, ou se calhar a maior parte delas, se basearam nos seus princípios, no início se basearam em mitos, não é?
Claro,
há partes
das
religiões que não são, que não aconteceram, não são factos históricos. A religião católica também tem essas condicionantes. E é isso, portanto, o livro tenta pôr as pessoas a refletir sobre isso, independentemente da religião que professem. Uhum. E como eu estava a dizer sobre o Boson, ele acha que tem uma missão, e como ele foi, como a sua fé foi posta em causa e ele encontrou outros textos, encontrou outras verdades, então ele próprio, porque isto eu acho que acontece a todas as pessoas, ou à maior parte das pessoas, há um momento na nossa vida, há encruzilhadas na nossa vida.
Claro.
E há momentos em que mudamos. Em que mudamos nos amores, nos afetos, em que mudamos no emprego, em que mudamos nos objetivos de vida, não é? Há esses momentos em que, portanto, a nossa vida atinge uma encruzilhada e nós escolhemos um caminho. Isso acontece a todas as pessoas. E Boson, mediante a encruzilhada com que se deparou, e foram algumas, não é?
Pois.
Mas o objetivo final que ele encara como sendo a sua missão final é: não vou morrer sem deixar escrito aquilo que eu penso.
E assim termina a edição número 792 de Livros com Rumo. Conversa com a Maria Antónia Costa, autora de vários romances históricos, o último dos quais A Confissão de Judas, uma edição do Clube do Autor. Livros com Rumo inicia agora uma pausa para férias. Regressamos em setembro. Tenha uma boa noite.
Thank you.